Podcast Folha PE.
Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias.
Começa agora o Sextou, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
Sextou, Valdênio! Fantástico, Valdênio! Nós estamos mais internacionais do que nunca, Valdênio!
Rapaz, você é um cidadão do mundo, rapaz, um cidadão do universo. Digamos assim, e assim, eu quero abrir um parênteses para dar um vivo à tecnologia, né? Porque ano passado, nesse mesmo período, a gente era obrigado a ver a cara feia de Anderson, toda vez que a gente ia gravar o Sextou presencialmente lá dentro do nosso... Era complicado, e hoje, rapaz, a gente consegue gravar, qualquer membro, qualquer convidado, esteja ele onde estiver, a gente consegue gravar com qualidade, né? Então, maravilha, um vivo à tecnologia. Onde é que você anda, Rainier? Conta aí pro pessoal.
Olha, eu estou aqui gravando diretamente da Áustria, nosso sextou, nosso programa inteligente, irreverente e...
Descontraído.
Descontraído, Valdênio. Então, olha, diretamente da Áustria, uma temperatura amena de 24 graus, início do outono, as árvores ficando amarelinhas. E aí, Recife, como é que está a temperatura, Valdênio?
Rapaz, amanheceu com 24 graus. Aí, deu uma chuvada muito, foi para 27. Agora está em 28, chove tá para, cheguei um pinto molhado aqui no escritório, pensei, olhei para o céu assim, tudo azulzinho, no meio do caminho fui tomado de surpresa por uma chuvarada, mas assim, estamos ainda no período, por incrível que pareça, a gente tá quente, mas ainda estamos no inverno, né? O nosso inverno acaba dia 22 de setembro, mas é assim, né? No Brasil, aqui em Recife, principalmente, a gente só tem duas estações, verão e inverno, né? Ou chuva ou sol.
É verdade.
Então é isso aí.
Mas, Valdênio, nós temos uma convidada fantástica! Conta pra nós quem ela é, Valdênio!
Meu amigo, hoje a gente tem o prazer de... Era pra ela ter vindo participar do Sextou desde o ano passado, mas aconteceram alguns imprevistos e ela acabou não deu certo. Mas aí, graças à facilidade da tecnologia, mais uma vez, estamos aqui com a nossa gloriosa Carla Rezende. Carla Rezende. Aí a gente vai bater um papo legal sobre Dia do Gordo, que foi ontem, né, dia 10 de setembro. Vamos falar sobre Setembro Amarelo. Estou aqui vestido de amarelinho propositalmente, porque nós começamos o mês aí, não é? Com um dia, assim, com um mês em relação a alerta sobre o suicídio, né? A gente vai bater um papo sobre isso aí também. E Carla tem vários projetos massa, que a gente participou direto ou indiretamente. Tivemos a honra de participar, e ela está tocando, alguns foram parados, parados temporariamente por conta da pandemia, ela vai contar para a gente. Então é isso aí, seja bem-vinda, Carla.
Bem-vinda, Carla.
Obrigada, eu que agradeço o convite, né? Realmente era para a gente ter batido esse papo desde o ano passado, mas tudo tem a sua hora certa, né? Graças a Deus, hoje eu estou aqui e a gente vai ter esse bate-papo aí super legal sobre o nosso movimento, que é sobre as pessoas gordas.
Mas que história é essa que agora a gente tem que ter uma data para os gordinhos? Eu não sabia, eu sou gordinho, eu não sabia disso não. O Valdênio está fora disso, porque ele é mais magro que uma estátua de praia, né? Mas conta para... O que é essa data? A gente tem que celebrar, conscientizar, o que a gente faz, Carla?
Então, é aquele dia do nosso grito de liberdade, né? É o dia que a gente mostra a sociedade que a gente existe, que a gente mostra que nós somos a maioria, né? Por incrível que pareça, e que a gente precisa ser respeitado, que a gente tem que tirar esse tabu de que gordo é aquela pessoa preguiçosa, que não faz nada, que vive em cima da cama, só comendo, né? Porque as pessoas, quando pensam em gordo, pensam nisso, que eles estão jogados no sofá, tomando Coca-Cola, comendo sanduíche, que não fazem mais nada. E não, a gente tem vida, né? A gente trabalha, a gente se exercita. Tem muitas pessoas que gostam de ter uma alimentação saudável e que hoje estão gordas por N motivos, né? Que pode ser psicológico, pode ser hormonal, pode ser genético. Não necessariamente é só a comida. Então é aquele dia de grito de liberdade, para que as pessoas entendam que nós somos seres humanos normais que a gente não, nós não somos, né, aberração, e que a gente precisa ser respeitado. É o que a gente sempre fala no projeto, né? A gente não faz apologia à gordura, lógico, porque a gente sabe que obesidade mata, porém a gente quer desmistificar, né? E as pessoas precisam entender que nem todo gordo é doente, assim como nem todo magro é saudável. Então esse dia é exatamente para isso, para que as pessoas entendam que a gente precisa ser respeitado.
Perfeito. E eu acho, Carla, que tem uma coisa muito interessante que eu acho que as duas coisas andam juntas, né? Que não adianta você estar de bem com o espelho, né? E não estar de bem com a sua alma. Então, eu acho que essa coisa de você, né? Você tem que estar, esse equilíbrio ele tem que se manter para você poder estar com a sua autoestima elevada, né? Então, é importante. Mas, Carla, o que é que você tem visto, né? O que é que você tem visto por aí quando a gente fala de gordofobia? O que é que se tem? Quais são as principais queixas?
Então, hoje, né, é um assunto que está se falando muito, não se era falado, né, a gordofobia, e ela já existe há muito tempo. Tanto que 80% dos casos de bullying na escola é feito com gordinhos. Né? A gente vem desde criança já sofrendo isso, chamado de elefante, de baleia, que não vai caber na cadeira. E hoje está se tratando mais nisso porque a coisa tomou uma proporção maior. Hoje a gente perdeu a acessibilidade, que na verdade é aí que onde entra a gordofobia. Né? A gente tem dificuldade para andar num transporte público, porque não passa numa catraca de ônibus, porque é minúsculo. A gente tem dificuldade para viajar de avião, porque a gente tem que pedir um extensor de cinto. E isso para muita gente é humilhante, né? As pessoas se sentem humilhadas com aquilo. Hoje existe um problema grande na rede de saúde, porque não existe macas que suportem e comportem, né, uma pessoa que esteja com peso elevado. Fazer ressonância hoje para um gordo é um sofrimento, e em alguns casos eles têm que ir para um estábulo, que eles só conseguem fazer lá porque hoje não existe um maquinário que comporte. Então as pessoas terminam discriminando e tirando a nossa acessibilidade, a gente perde emprego, a gente perde diversas coisas por estar gordo. Né? E as pessoas precisam entender que existe sim a obesidade, a gente entende que é uma doença que mata, que a gente tem que se cuidar, mas não é todo gordo que está com o pé na cova, gente. As pessoas precisam entender isso. Tem muito gordo, eu particularmente, meus últimos exames, minhas taxas estão todas normais. Né? Então, as pessoas precisam entender isso, que a gente precisa ter acesso, a gente precisa poder ir e vir e principalmente ser respeitado. Porque a gente que trabalha com meninas que fazem parte de concurso de beleza, quando sai uma matéria no jornal é tenebroso, assim. As pessoas escrevem coisas que assustam, né? Tipo, ah, mata, extermina, elas são todas um dragão. Gente, que sociedade é essa que a gente vive? Então, essa briga contra a gordofobia, ela tem que ser dura, ela tem que passar a entrar na lei, né? Hoje já pode ser processado e tudo, mas tem que ser uma coisa mais rígida, porque... Aproveitando o setembro amarelo, é um grau muito alto de pessoas que ficam deprimidas, de pessoas que tentam tirar a vida só porque a sociedade, né, pisa porque ela está gorda. Isso é pequeno demais.
E você falou um pouquinho do setembro amarelo, né? Eu acho que também está bem relacionado isso, né? Acho que nos programas anteriores, o Adênio, a gente estava falando assim, que a gente tem que trabalhar muito a questão psicológica dessa quarentena, né? Porque você fica meio isolado. Quer dizer, para quem pode fazer a quarentena, porque a quarentena é um luxo, né? Porque você tem um percentual grande da população que não pode ficar em casa.
Né? Verdade.
Alguns serviços básicos têm que continuar funcionando, querendo ou não querendo, coleta de lixo, questão hospitalar, manutenção de estradas, enfim. Quer dizer, ficar em casa é, na verdade, um luxo para poucos, né? Mas assim, essa pandemia, quer dizer, você abre o jornal hoje, a primeira chamada é sobre números crescentes. Como é que a gente lida com isso? Quer dizer, você abre o Instagram, são notícias, às vezes, colocadas num patamar muito mais alto, né? Muito mais
assustador. Intensidade maior, né?
Como é que lidar com isso, com a pandemia, com medo do amanhã? Né, com a questão do suicídio, né, que nós somos um meio de prevenção, como é que fazer com tudo isso, Carla?
E principalmente para o universo gordo, né, porque as pessoas estão usando até a pandemia como arma, diz, fiquei em casa, engordei, engordei. Como se o que é ruim já ficasse pior porque você engordou. E a gente tem lutado muito com isso, porque as meninas estão ficando deprimidas, não estão querendo mais sair de casa porque engordaram. Não foi só elas, né? Pessoas que eram magras ganharam peso, né? Por estar trancada em casa só comendo. E a gente tem feito um trabalho psicológico, tem tentado conversar, a gente tem trazido pessoas do meio, psicólogos, coach, em lives para tentar botar essas pessoas para cima. Mas ainda é alto índice, né? Tem muita menina que nos procura depressiva, né? Já procurou pessoas que estavam com ideia suicida. Então é uma luta, né? A gente, além de ter que lutar com a balança, ainda ter que lutar com essa situação que a gente está vivendo. E a cabeça é nosso guia, né? Se a gente não tratar ela, a gente vai comer mais, a gente vai engordar mais. E a consequência disso são coisas realmente gravíssimas. E eu fico feliz que hoje a sociedade começou a abrir espaço, né, para que a gente fale, para que a gente mostre, e que o gordo realmente passe a ser visto como uma pessoa normal, não como uma aberração.
Pegando, abrindo aqui um espaço para o Setembro Amarelo, vocês já tocaram no assunto, a gente já tocou aqui no assunto, dados da. Tem um site oficial do governo, que é o setembroamarelo.org.br. Ele é bem legal, interessante, quem quiser entrar lá, tem informações bem interessantes. Mas vê só, ele diz que segundo um estudo realizado pelo Unicamp, 17% dos brasileiros em algum momento já pensou seriamente em dar fim à própria vida, 17%. E desses, 4,8% já elaboraram, chegaram a elaborar um plano para tirar a própria vida. Eu acho um percentual alto, é complicado, como o Rainier disse. Esse período de pandemia, isso se acentuou. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Né? Então, você está em casa, teoricamente, estaria protegido, mas você está ali num estado de ansiedade grande, porque você não sabe como é o futuro. Você está isolado da sociedade. O ser humano, ele é essencialmente sociável, ele precisa tá socializando e está trancado em casa. Se você vai para a rua, números dizendo, não vá, evite. A pandemia está aí, o vírus está aí, é complicado, né? É complicado. Então, existe um telefone também, que é 188, que é o Como Vai Você. É uma das ONGs mais antigas do país. Ela foi fundada em São Paulo, em 1962. Quem se sentir, naquele dia que o camarada está com o astral lá embaixo, pode ligar lá para o CVV, que é o Como Vai Você. É uma ONG. O número 188, a gente vai deixar lá nas redes sociais do Sextou também, quem quiser também dar uma ligada, quem quiser conhecer mais, beleza? Mas Carla, conta pra gente aí do teu projeto, tem um projeto lá da revista, né? Tem um projeto da Miss Plus Size, conta pra gente aí um pouquinho.
A gente até tá com as candidatas do Miss Recife fazendo campanha esse mês de setembro, né? Desde o dia primeiro, a gente todo dia posta uma foto delas, junto com o telefone, junto com informações, porque é outro assunto que não é falado, né? As pessoas preferem não falar, evitam, né? Tem medo de falar. E é como você diz, o índice de suicídio é muito alto. E isso não só no meio, né, dos gordos, mas da população em geral. E principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Aumentou, eu não lembro agora, mas me passaram essa semana a porcentagem. É um valor absurdo o crescimento do suicídio e não é falado, né? Não é um assunto debatido. E eu acho que setembro está aí para isso. E os projetos que a gente faz de todas as... Tudo que você imaginar dentro do segmento plus size, seja na moda, seja no Miss, seja com cursos de empoderamento, né? A gente está sempre procurando trabalhar essa autoestima, essa autoaceitação. Nosso foco, de fato, é fazer as pessoas se aceitarem, ser felizes, e lutar contra as pessoas que, né, discriminam e que colocam para baixo, porque a gente sabe o quanto é doloroso, né, o quanto as pessoas sofrem. E o projeto está exatamente para isso, para resgatar essas pessoas, não só mulheres, né, a gente também trabalha com os homens. É isso, a gente quer que as pessoas vivam, gente. A vida é tão curta, né, e a gente ficar sofrendo por conta de peso, não pode ser assim.
Eu quero só fazer uma correção aí, que o Valdênio deu o canal do CVV, mas... O Sextou também serve para animar as pessoas, viu? Quer dizer, a gente tenta fazer, mudar um pouquinho as notícias aí para ser um pouquinho mais descontraído, leve, porque você liga o jornal, liga a televisão, e essa sempre foi a nossa ideia, né? Do Sextou fazer um bate-papo bem descontraído, né? Porque é tanta carga de notícia ruim Até a música, quando sai uma notícia, é aquela notícia que teu coração já vai a 200 batimentos por minuto, né? O que aconteceu? Né? A música do telejornal já é uma música que te estressa. Aí a cara do âncora ou da âncora também já te estressa. Aí a notícia te estressa. Quer dizer, é um festival. Você vai sendo bombardeado de tal maneira. Quer dizer, pega quanto o telejornal, o jornal, enfim, o meio de comunicação, pega quanto tempo é falado de notícia ruim ou preocupante, quanto que é de notícia boa, que estimula. É um negócio que assusta, quer dizer, isso vai mexendo com as pessoas, né? E vai afetando, né? Mas então é só uma pequena correção, viu? Vocês estão fazendo também para a saúde mental, viu, Valdeira?
Com certeza, então fica a dica aí, quando você tiver também. Pois é, baixa astral, entra lá nas redes sociais do Sextou e começa a escutar os podcasts, né? Porque vocês estão escutando a gente ao vivo, mas está lá o podcast lá. Essa é o de número 102 ao 103.
103, meu filho, 103, perdão
103,
a conta.
103, meu amigo. Tem 103 opções para você desestressar. Fiquem ligados. Mas, Ranier, a gente hoje tem conexão Buenos Aires, Recife, Buenos Aires.
Tem, nesse nosso Dom Diego, não, Dom Jaime Besserman, o nosso convidado, o argentino mais pernambucano, o pernambucano mais argentino que existe. Jaime, conta para nós as quentinhas diretamente de Buenos Aires.
Olá, sexto, sexta-feira descontraída. Aqui Jaime Besserman de Buenos Aires, Argentina, para esse programa descontraído de Radio Folia. Tudo bem por lá? Parabéns, Brasil, pelo 7 de setembro passado. Meus parabéns pela data da independência. E também parabéns por as notícias que eu consegui ver do Brasil, de muita circulação de pessoas em turismo no feriadão. Tomara que seja com cuidado para não atingir novos patamares altos do vírus. Aqui na Argentina o vírus continua crescendo. A gente já ultrapassou os 500 mil casos e para hoje estamos na fatia dos 530 mil, 540 mil casos no total, com mais ou menos um promédio de 12 mil novos casos por dia. Mas a boa notícia é que as mortes não são muito altas. Infelizmente, toda morte é muito triste e são simplesmente números. Minhas condolências para todos os familiares argentinos, brasileiros, pernambucanos e do mundo que têm pessoas falecidas na família, na amizade. Aqui na Argentina estamos perto de 11 mil pessoas falecidas. Mas também a notícia é muito boa, que nossa recuperação está perto de 80%, com quase 400 mil pessoas recuperadas. Pelo resto das coisas, estamos aguardando chegar ao famoso pico, que não acontece por enquanto. Nossa economia está totalmente aberta, razão por a qual está muito mais difícil manejar a situação dos casos, e o vírus está circulando muito, inclusive muitas províncias que já não tinham reportado casos. A situação no interior é mais complicada, porque o sistema sanitário não é tão importante como na capital e na grande capital, mas por enquanto todo mundo está sendo atendido e o sistema sanitário ainda comporta, além do cansaço e da fatiga e o estresse de todos os médicos, enfermeiras e todo o pessoal de saúde que já está a essa altura dos acontecimentos muito estressado. Pelo resto das coisas, semana complicada no âmbito político na Argentina, hemos tido alguns problemas enquanto a invasões de terras fiscais e privadas por pessoas aparentemente com problemas de vivienda ou de moradia, mais que muitas pessoas acham que são organizações sociais que estão levando a cabo essas tomas ou essas invasões de terras públicas e privadas, que já a justiça mandou liberar porque é ilegal. O grande problema é como fazer isso sem gerar atrito policial muito grande com pessoas que realmente precisam moradia. Paralelamente, estamos no segundo dia de greve da polícia da província de Buenos Aires, província mais importante da Argentina. E a polícia seria o símil à polícia militar de vocês lá em Pernambuco, reclamando salários e melhoras em equipamento e levando a uma situação crítica o ministro de Segurança da província de Buenos Aires, junto a seu governador, porque a polícia está em uma situação crítica enquanto à administração do governo e ao nível de salários e de equipamento deles. Estamos aguardando uma solução a esse assunto nessa semana que está sendo muito crítica. O resto das coisas, a economia tentando de começar a andar, o governo abriu alguns planos de financiamento para sectores da indústria que começam de aos poucos a começar a se desenvolver. O Congresso começou a sessionar novamente por via digital, remota, porque deu alguns casos de Covid em alguns deputados e por aí estamos indo. O resto das coisas levando bem, a população com muito cuidado e com risco de doença de Covid, porque a circulação é muito grande. Mas, além disso, foram autorizados a saída a bares e restaurantes só nas áreas livres, o que ocasionou, no último final de semana, tumulto de pessoas indo a almorzar, a tomar cerveja, cafezinho, lo que for, na rua. Vamos ver agora, esse próximo semana, como se comportará essa situação e tomar a Deus que a população também seja ciente e responsável para, e é responsável, não irresponsável, para manter o contacto de distanciamento social para diminuir os casos que temos aqui de coronavírus. Por enquanto, isso é tudo, queridos amigos de Pernambuco. Mando um forte abraço, pernambucanos de meu coração. Aqui Jaime Besselmann, especialmente para Sexto, programa descontraído de Radio Folia, e meus queridos amigos Rainier e Valdênio Rodrigues de lá. Grande abraço!
Fantástico! Muito bom, Valdênio! Sempre com as quentinhas!
Valeu, Jaime! Grande abraço para você, meu amigo. Carla, qual é o nome da revista? Eu esqueci.
Ela ainda está em segredo.
Ah, tá. Por isso que eu esqueci.
Pronto, exatamente.
Quase Mas que, era para pra falar a verdade, é o seguinte, Rani, a gente fez, eu fiz para Carla a marca da revista, quase mesmo. Se eu tivesse lembrado, eu tinha dito para todo mundo aqui, eu não sabia que era segredo, vê que besteira eu ia fazer. Ia revelar que dá um spoiler e não poderia, tu tinha que ter me avisado antes. A tua sorte é que eu esqueci.
Tranquilo. Na verdade, ela seria lançada agora, né, esse ano, mas... por conta da pandemia, a gente está tendo que reestruturar tudo, né, e repassar tudo para 2021, mas já está tudo na agulha, tudo pronto, tudo só esperando passar. E é como tu falou aí, né, a gente não pode viver só de tristeza, né, a gente da parte de eventos está tendo que se reinventar, mas estamos aí, né, estamos em preparação para o Miss Pernambuco Plus Size, para o Miss Recife Plus Size, então vamos trabalhar com beleza, botar essas mulheres para mostrar o quanto elas são belas, desfilando, né, e mostrando para todo mundo que é isso aí, a gente tem que ser feliz e que não é nosso corpo que nos define, né?
O Valdênio quase que estragou a novidade aí, viu, Carla?
Já pensou?
Quase que ele dá um spoiler aí, viu? Olha só que coisa.
Pois é. As pessoas sabem da revista, mas não sabem o nome ainda.
Perfeito. Ó, por falar em revista, por falar em editorial, cadê a dica da professora Betânia Ferreira? Dica de português. Cuidado com a língua. Fala aí, Betânia.
Vamos lá, professora.
Olá, pessoal! Precisamos ter um cuidado todo especial com a nossa língua portuguesa. Eu sei que você precisa estar atento a muitas regras e que parte dessas regras tem algumas observações bem especiais e que essas observações são chamadas de exceções à regra e que muita coisa é um pouquinho difícil de entender. Mas não é tão difícil assim. Sobre concordância nominal, por exemplo, dentro desse assunto, concordância nominal, estudamos especialmente o gênero masculino ou feminino e o número singular ou plural das palavras. Na prática, no entanto, estudamos o masculino e o feminino dos nomes, daí concordância nominal, daí a concordância entre nomes, entre substantivo e adjetivo, a concordância do próprio advérbio, a relação de gênero e de número entre substantivo, adjetivo e advérbio. Então vamos a um detalhe. Quando muitas vezes escutamos alguém falando para um grupo, políticos em geral, ou oradores, ou palestrantes, quando passam suas ideias para uma determinada plateia, essas pessoas cumprimentam muitas vezes falando assim: todos e todas, bom dia a todos e todas. Bom dia, brasileiros e brasileiras. Bom dia, alunos e alunas. Pessoal, não precisa especificar todos e todas, brasileiros e brasileiras, alunos e alunas. Por quê? Porque em concordância nominal, quando você se dirige a um grupo de pessoas, mesmo havendo homens e mulheres como interlocutores, quando você estabelece a concordância no masculino plural, você já subentende que está se dirigindo a homens e mulheres. Você já está englobando masculino e feminino. Então, basta dizer todos, bom dia a todos, bom dia brasileiros, bom dia alunos. E você está respeitando a todos. Você está usando o masculino plural, se dirigindo a todos. Você está contemplando a todos, homens e mulheres, masculino e feminino. Então, em concordância, o masculino plural inclui o feminino. Mas muita atenção, pessoal. Somente em concordância nominal, o masculino prevalece sobre o feminino. Na vida, no dia a dia, nas relações, todos somos iguais. É isso. Cuidado com a língua. Sou Betânia Ferreira, professora de português e de redação.
Aprendeu agora, Rodrigo? Aprendeu?
É, rapaz. É sempre uma grande lição da professora Betânia.
Não fale problema. Se você fala problema, você tem dois problemas, viu? A professora Betânia puxa a sua orelha, viu, Valdeiro?
Com certeza. É, exatamente. E agora, Rodrigo?
E agora? E agora? Carla, conte para nós. E aí, o que mais você tem de projetos assim legal? Você tem a revista que você está trabalhando, você está fazendo esse trabalho de conscientização da questão da gordofobia, você tem o que mais que você faz? Você é polivalente, multivalente.
Isso. Vamos lá. Dentro do projeto Mundo Plus em Movimento, a gente tem duas ramificações, né? A parte social, que é essa que a gente faz do empoderamento, da autoaceitação, que faz o acompanhamento psicológico. Tem um projeto que se chama Less Fat, que a gente cuida da saúde, né, que são para as pessoas que querem começar a se exercitar, começar a comer saudável. E tem a parte da moda, que a gente trabalha beleza, os desfiles. Então, assim, é um leque realmente grande de atividades que a gente faz e muita novidade, né? Como a revista que o Valdênio falou. E vai ter umas surpresas em 2021 também em relação à fotografia. Então, assim, não para, né? Quem é desse segmento, quem é gordinho, procura a gente, Mundo Plus em Movimento. E quem não é, né, feito Valdênio, indica para os amigos gordinhos. Que eu sempre falo, gente, dentro da rede social da gente, pelo menos um gordinho tem.
Né? Sou eu.
Quanto
eu
mais pessoas... Bem-vindo!
Carla, Rani, ele tá querendo entrar lá na rede. Como é que ele faz? Tem um telefone, é um site. Como é que é? Passa para a Rani aí que ele está precisando, ele está querendo entrar.
Vamos lá. As redes sociais, né, tanto o Facebook quanto o Instagram, e a gente também está migrando para o YouTube, que é Mundo Plus em Movimento. Lá você vai achar tudo que procurar. Mas se quiser ainda conversar pelo WhatsApp, também tem um número lá no Instagram que você acesse, o WhatsApp é ligado 24 horas, vai ter sempre alguém para lhe responder, lhe atender, ou se você tiver com alguma dificuldade. Então é muito fácil, procura Mundo Plus em Movimento que vai encontrar. Homens, mulheres, crianças...
O Valdênio estava querendo me animar para desfilar, mas eu falei, não, eu vou esperar mais um pouquinho aí, vou pegar um bronze, vou esperar um pouquinho, mas eu desfilo na próximo ano, né?
Vamos lá, por que não?
Mas olha aí, já a dica, uma dica legal, porque pelo que eu estou vendo, o foco lá é no Miss Plus Size, e o Mister Plus Size?
Tem, sim, nós temos o Mister.
Tem? Ah, rapaz, ah, que
A gente,
maravilha.
os homens
Valdênio,
cobraram,
você
né, que
não vai
estavam
poder
de fora.
participar. Valdênio
Não,
não vai
Valdênio
poder
não.
participar. Lá dentro, Valdênio, ele está com uma cara tristinha aí, mas ele não vai.
Pois é.
É fome, porque eu não almocei ainda. Você está almoçado,
Valdênio,
Renê, que eu
olha, hoje...
sei que você está aí de tarde já, né? A gente está aqui no, a gente tá no horário do almoço. Né? Coitada de Carla também, não almoçou ainda, porque ela foi. É, eu, é, acho que vale a pena abrir esse parênteses, porque é, foi convocada, mas só que conseguimos bater o nosso recorde mais uma vez. Há 2 minutos de começar o programa, Carla, ela foi captada. Disse, Carla, corra para casa. Disse que foi, isso não interessa, Carla, corra. Não, mas a internet, disse, corra para casa agora, Carla. Ela não. Ela confiou agora. Em mim, pensava que era alguma coisa de invasão extraterrena, ela correu para casa. Aí lá ela recebeu o link do programa. E participou, então batemos o
que
nosso
bom,
recorde.
Que bom, né? Graças a Deus, estou super feliz.
Nosso recorde anterior era de 5 minutos. Dessa vez batemos o nosso recorde com 2. Mas
olha, nessa... bate que o recorde.
É um programa muito, é um programa muito bem organizado. Isso. Ele tem uma pauta, ele tem toda uma estrutura, todo o equipamento é digital, ele tem. Está cheio de digitais o equipamento. É novo e foda.
Com certeza.
Ele é valvulado.
Exatamente. Inclusive, o meu microfone que eu tenho que ficar segurando assim, pertinho da boca, porque ele é xing-ling. Se eu afastar mais do que 2 centímetros, ninguém escuta mais nada.
Ai, meu
Deus. Também, alta tecnologia. Olha, o nosso tempo, quando dizem que quando o bate-papo é bom, o tempo voa, né? Nós estamos terminando já aos poucos o nosso tempo.
Mas já?
E já, eu não poderia deixar de mencionar que hoje, 11 de setembro, também é uma data fatídica, né? Nós tivemos aquele atentado no, nas Torres Gêmeas, em Nova York. Né, que em 11 de setembro, que mudou o mundo, né, que fez com que a gente repensasse, né, não era uma pandemia, mas também fez com que a gente repensasse uma série de questões, né, o relacionamento humano, as relações internacionais. Então, hoje é uma semana meio movimentada, com bastante coisa para a gente refletir um pouquinho.
Você
mas
tem...
é isso, é, cara,
deixa eu só trazer também, Rani, acho que vale a pena a gente citar, né, a diplomacia pernambucana, a diplomacia do Brasil. A diplomacia, de uma forma geral, teve uma grande perda, né, segunda-feira. É, perdemos aí o nosso embaixador.
Querido embaixador Isnar Penha Brasil, um amigo de Pernambuco, um diplomata de primeira linha, foi o precursor do ERENE, do Escritório Regional do Itamaraty, aqui no Nordeste. Um grande amigo de Pernambuco, das relações internacionais. Bem lembrado, Valdênio, muito bem lembrado.
Perfeito. Nossas condolências aí à família, né, dos amigos e familiares.
Com certeza.
Mas aí nós encerramos aqui o nosso sexto, Renê. É, tá, temos aí. Pois é, infelizmente, cara. Mas aí já fica o convite para a gente bater um papo quando tiver novidades, quando eu puder revelar o nome da revista, quando você puder revelar o nome da revista, a gente volta aqui e faz uma edição especial em primeira mão. Assim, o sexto ele é acostumado a ter coisas em primeira mão. E deixar aí um excelente fim de semana para todo mundo. Né, um setembro amarelinho, vibrante, com muita energia, muita alegria para todo mundo. Um abraço, com Carla. Certeza. Carla, muito obrigado pela sua participação.
Agradeço.
Suas considerações finais, né? Deixa um tchauzinho para todo mundo.
Obrigada pelo convite, né? E tomara que isso tudo passe logo para a gente se reencontrar e fazer um ao vivo e aí já falar o nome da revista.
Tchau, gente. Tchau, beleza. Carla.
Menino, tchau,
tchau. Tchau, gente.
Interatividade, alegria e informação. Um jeito diferente de fazer a comunicação, com temas atuais que te fazem refletir, com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7, sextou PE, descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.